Está no ar, o Jornal do Senado.
Presidente do Senado acredita em aprovação da reforma política a tempo de valer para as eleições de 2018.
Simone Tebet afirma que violência no Rio de Janeiro tem causa nas fronteiras.
Assir Gurgaz defende planejamento estratégico para alavancar a economia de Rondônia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, aposta na aprovação da reforma política antes de 7 de outubro.
A data é o prazo final para que as novas regras passem a valer nas eleições de 2018. As informações com o repórter Adrian Alencar.
O Congresso Nacional tem até 7 de outubro para aprovar novas regras para as eleições de 2018. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, voltou a cobrar da Câmara a conclusão na análise da PEC, que estabelece o fim das coligações para deputados e vereadores a partir de 2020 e cria uma cláusula para limitar o acesso aos recursos do fundo partidário já no próximo ano. A votação já foi iniciada pelos deputados, mas resta agora a análise dos destaques ao texto. Somente a partir daí é que a matéria deve vir ao Senado. Eunício Oliveira acredita que na terça-feira os deputados concluam o processo para que a proposta seja aprovada em tempo hábil pelo Congresso Nacional. Com origem no Senado, a PEC recebeu emendas na Câmara e, por isso, precisará passar por nova apreciação dos senadores.
Já que essa matéria foi encaminhada do Senado para a Câmara dos Deputados, e se não tiver acordo para a quebra de interstícios, eu vou chamar sessões para que a gente aprove até o dia 7.
O presidente do Senado afirmou ainda que na terça-feira deve entrar na pauta do plenário a proposta que trata do financiamento de campanhas. O texto prevê a criação de um fundo partidário com recursos hoje destinados à propaganda eleitoral e partidária, veiculadas em rádios e TVs privadas.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lamentou os casos de violência recentes no Rio de Janeiro. Segundo ela, o Brasil está em guerra civil não declarada.
Simone defendeu a liberação de recursos no orçamento da União para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, que vai combinar alta tecnologia e a atuação das polícias militar, civil e as Forças Armadas.
Na opinião da senadora, a violência não tem origem nos grandes centros, mas sim nos municípios de fronteira, por onde passam o tráfico de drogas, armas e pessoas.
Simone afirmou que Mato Grosso do Sul foi reconhecido pela ONU como grande corredor do tráfico da América do Sul. Ela ainda lamentou o fato de a fronteira do seu estado com o Paraguai ter índices de violência piores do que o Rio de Janeiro.
Nós não podemos esquecer que lá em Ponta Porã, junto com Pedro Juan Caballero, nós temos um número mais do que o dobro de homicídio por 100 mil habitantes comparado ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 21. Ponta Porã, com Pedro Juan, 48 mortes para cada 100 mil habitantes.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu a adoção de um planejamento permanente e estratégico para a economia de seu estado e da sua capital, Porto Velho.
Para ele, é preciso enfrentar as novas dinâmicas agrícolas, urbanas e rurais com as quais Rondônia está lidando.
Crescimento do setor agroindustrial, do comércio, dos serviços, da oferta de qualificação, com mais universidades e escolas de ensino técnico, precisam, a seu ver, ser planejados com um objetivo comum para o desenvolvimento local.
O senador acrescentou que a capital tem capacidade para virar um grande centro de distribuição de alimentos e abrigar um polo agroindustrial, gerenciando as pequenas indústrias e cooperativas que florescem a cada momento.
Nosso futuro, com certeza, é um futuro promissor. As bases para o nosso desenvolvimento estão bem sedimentadas. O que falta é um planejamento estratégico orientado para a vocação de cada região, como um plano de metas para cada região e com uma política integrada visando o desenvolvimento sustentável de todo o nosso estado.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, lamentou que a sonegação e a inadimplência em relação à Previdência Social tenham atingido altos níveis e afirmou que esse ponto deve ser trazido nas discussões sobre a reforma da Previdência.
Eduardo Amorim citou diversos tipos de fraudes feitas por empresas e pelos próprios poderes municipais e estaduais.
Ele lamentou, por exemplo, que diversas empresas nem repassam para a Previdência o montante recolhido dos trabalhadores.
O senador lembrou que órgãos como o Tribunal de Contas da União defendem um verdadeiro choque de gestão na área, que atingirá sonegadores e também a administração dos recursos já acumulados.
O próprio TCU reconhece publicamente que a defesa de um choque de gestão na Previdência torna-se imprescritível. Mais do que isso, nessa Corte de Contas classifica como inadmissíveis o aumento da inadimplência das contribuições previdenciárias e a ausência de estudo sobre a sonegação e a recuperação de menos de 1% da dívida da Previdência.
Na manhã de hoje foi realizada a primeira transmissão ao vivo no YouTube do programa Conexão Senado da Rádio Senado. A iniciativa busca ampliar a cobertura e aproximar o ouvinte da emissora.
A emissora transmite em FM para 10 capitais do Brasil. O link para acompanhar o programa pelo YouTube está no site da Rádio Senado na internet. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O programa jornalístico da Rádio Senado vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 9 horas da manhã, com reportagens, entrevistas e notícias do Senado, do Brasil e do mundo, além de informações sobre o tempo e o trânsito. Para Adriano Faria, âncora do Conexão Senado, a iniciativa busca modernizar a transmissão, ampliar a cobertura e aproximar o ouvinte da emissora.
A internet, por meio do YouTube, abre agora novas possibilidades para uma emissora de rádio. Então, agora aproveitando a conexão com a internet, a Rádio Senado pode chegar a lugares onde nunca chegou.
E a ideia já recebeu o apoio dos ouvintes. O técnico de informática, Wagner Anderson, de 29 anos, de Natal, no Rio Grande do Norte, disse que a transmissão vai facilitar acompanhar o programa pelo computador ou celular e matar a curiosidade dos ouvintes.
A pessoa fica imaginando como são as pessoas, né, que está trabalhando. Eu ouço todos os dias, realmente, e ouvindo a voz de Gesiel, da toda a equipe lá, e na curiosidade, né? E com certeza vai ser uma outra oportunidade, né, de ver como é que são eles.
O link para a transmissão do programa Conexão Senado pelo YouTube na internet estará disponível no portal do Senado, no endereço www.senado.leg.br e na página da Rádio Senado na internet.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou o início da transmissão do programa Conexão Senado no YouTube, que agora poderá chegar praticamente em todo o país, demonstrando a relevância da conectividade e da agilidade.
Segundo Ana Amélia, essa comunicação é importante para mostrar a transparência do legislativo para toda a sociedade.
É muito importante, neste momento de crise que o país vive, a comunicação e a transparência. E os nossos atos aqui, seja no plenário, nas comissões, nas CPIs, em todos os trabalhos, que seja visibilizado pela sociedade brasileira. A transparência é fundamental para que todo cidadão brasileiro saiba como nós pensamos, como nós agimos, o que nós fazemos. E essa é a melhor maneira dessa fiscalização.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O baixo índice de arrecadação e a prescrição de multas administrativas emitidas por órgãos reguladores ou fiscalizadores são informações pouco divulgadas para a sociedade. A conclusão é de fiscalização recente realizada pelo Tribunal de Contas da União. O TCU analisou, entre outras questões, a divulgação de informações sobre multas pelos órgãos como a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Banco Central do Brasil. Agências e órgãos reguladores ou fiscalizadores deverão ser mais transparentes e passar a incluir em seus relatórios anuais de gestão, informações como quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas e percentuais de recolhimento de multas no exercício. O relator do processo foi o ministro Haroldo Cedraz.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.